QAC Cíntia de Futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Uruguai no mar! Gol!
Muito bem, começando então o sexto La Pelota no Semantia. Hoje a gente vai falar um pouquinho, curiosamente a gente vai entrar um pouquinho no porquê desse nome, La Pelota no Semantia, que o Petiço Dias já explicou em outra oportunidade, mas hoje a gente vai ter uma menção um pouco mais aprofundada. E o título desse episódio, Crises Sudacas. Com esse abre, eu já dou o meu bom dia, boa tarde, boa noite ao Petiço Dias. Crises Sudacas.
É, vamos tratar de temas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Lacolim Balepre, Léo Bianchi aqui presente, o Virrei Bianchi e a todos que estão nos ouvindo. É, vamos tratar um pouco aí de situações complicadas, do que vai além do gramado, né? Tanto na política maior, de cada país, quanto na política interna de cada clube e como elas muitas vezes se parecem, se misturam.
O futebol se levantou junto com todos os processos sociais, parece, né? Que estão tá acontecendo na Bolívia, na Colômbia, no Chile.
Ele é muito parte dessa, de qualquer manifestação popular aqui nesse... Aqui na vizinhança, o futebol está sempre muito próximo disso. Eu acho que é talvez até na vizinhança mais próximo do que a gente costuma acompanhar no Brasil. O que por um lado é bom, por outro lado é ruim, enfim,
Tem
suas nuances aí.
Mas antes, Capo, da gente entrar de a gente se aprofundar na questão específica da política, não tem como a gente não falar, já que é o primeiro podcast. E há um novo campeão da Copa Libertadores e o Lito Costa Febre, conhece ele, né, Capo?
Sim.
Narrador histórico para todos os torcedores do River Plate. Por muitos anos ele tem sido a voz oficial das conquistas e das derrotas do River. Dessa forma, ele narrou o que aconteceu em Lima no último dia 23 de novembro.
Diego la manda contra el área, va Gabigol, marca Pinola, gol de Gabigol, gol de Flamengo. Ganó la final de la Copa Libertadores de América, Flamengo. De manera increíble, en el final, la zurda acomodó el cuerpo, sacó de línea los marcadores centrales de River y Flamengo, no haciendo mucho más que River, va a ser campeón de la Copa Libertadores de América. Los resultados no se discuten y más en una final. Flamengo con los goles de Gabigol, que había sido absorbido por la marca de Pinola en todo el partido, encontró dos y te liquidó. Será campeón de América Flamengo, se terminó el partido, campeón de América Flamengo. Campeón de América Flamengo de Brasil desde el año 81. Que no conseguía algo semejante el equipo carioca.
Muito bem, Capo. Acho que nesse trecho de áudio que a gente separou do Lito, ele resumiu com perfeição, né, o que
bem.
Foi o jogo.
Muito bem. O jogo já foi muito discutido, né? Muito debatido desde o minuto zero, assim, que acabou. Porque é um jogo que já fica pra história como um dos grandes jogos da Libertadores. Acho que a gente já pode colocar ele como... Ele é um clássico instantâneo da Libertadores, por tudo que foi, pela decisão. Primeira final única, decidida dessa maneira. E eu acho que a gente tem que olhar também... Que jogo legal, bem jogado, assim, das duas partes. Talvez não com tanta chance, não foi um jogo de troca de socos.
Existiu uma tensão.
Existiu uma tensão.
Medo e acho que de isso perder.
Aqui, eu às vezes prefiro jogos assim do que jogos em que parece churrasco, né?
Claro.
Eu acho que o River se colocou muito bem no jogo. Acho que a gente sai. É um jogo que você sai podendo elogiar todo mundo, né? Você pode elogiar vencedor, perdedor.
E como ele elogiou o Pinola.
Que talvez tenha sido o mais significativo desse jogo. O Pinola teve uma atuação durante 91 minutos.
A gente queimou um pouquinho o Pinola aqui?
Eu fiquei até acho que eu te enviei essa mensagem logo em seguida ao erro do Pinola, falando que talvez a gente tenha queimado ele aqui.
Fizemos os melhores elogios para um zagueiro possível, foram feitos aqui.
Tá na seleção dos dois times e tal, e aí ele, durante 91 minutos, dava razão à nossa escolha. Mas no final, no lance final do jogo, no lance mais decisivo, comete um erro. E eu acho que, e aí uma análise rápida, eu acho que esse erro também passa muito pelo que tinha acabado de acontecer e por tudo que, por toda a temporada que o Flamengo fez. Óbvio, o time do River sabia do perigo que é o Gabigol. E até então ele não tinha se manifestado. E ele aparece, faz o gol de empate, claro que numa jogada espetacular, coletiva, mas é ele que empurra pra rede. E você percebe que ali, a minha sensação é, final de jogo, a bola tá vindo de novo pra ele, você vê que tanto o Martínez Quarta quanto o Pinola vão na bola, porque eles já sabem que aquele cara é decisivo, e o fato deles estarem juntos ali é o que proporciona também o Sim. gol, numa falha do Pinola.
E o golpe, o impacto emocional do empate do Flamengo no River Plate foi devastador. Assim,
eu acho que, ainda que o gol não saísse ali, eu sinceramente acho que
sairia provavelmente na prorrogação, o Flamengo era muito mais candidato, em algum momento, o River já estava com a língua pra fora
exatamente.
Também, muito pelo esforço que fez na marcação.
Se não fosse esse nocaute como foi, o Flamengo ia ganhar por pontos ali na frente, ou... Com muito mais... Eu acho que a prorrogação era muito mais favorável ao Flamengo. E a América tem um novo rei, é um time fantástico, né?
Não, e o que eu acho legal do relato do Lito Costa Febre é que ele diz que os resultados em finais não se discutem.
Não se discutem.
Então não importa. Por mais que ele marque uma diferença, que ele diga que o River Plate foi melhor, não importa. E se o River Plate foi melhor, o título ficou com o Flamengo, porque fez 2 gols, o River Plate fez 1, e os resultados, então, não se discutem, né?
Perfeito. E essa é a emoção do futebol, né? Assim, essa é uma... quem viveu esse momento aí, a gente conversando com pessoas que estiveram lá, assim, acho que é difícil o cara encontrar motivação pra ver outro jogo de futebol na vida, porque... Que mais você pode
da
querer
forma do, como viveu,
do,
claro.
Do que virar uma final de Libertadores dessa maneira, desse jeito, enfim.
E o Gallardo, vai encontrar motivação para continuar no River Plate ou não?
Eu tinha essa dúvida, mas eu acho que ele foi muito, muito forte nas declarações que se seguiram, né? Não só o jogo, nos dias seguintes. Eu acho que ele segue.
Eu acho até que porque por conta do resultado.
Por conta do resultado, do rendimento. E eu acho que, assim, até por também... Ele pode esperar. O que eu quero dizer é esperar no sentido de... Ele vai seguir um...
Vai dar resposta.
Ele vai dar resposta a esse time. E lá na frente, se pintar alguma coisa interessante pra ele... E aí penso em Europa, basicamente, ou seleção argentina, que não me parece ser o caso, porque a seleção tá se encontrando com o Scaloni. Uma proposta interessante da Europa. Não faz sentido ele agora ficar... Largar tudo. E ele já conseguiu reconstruir esse time algumas vezes...
Sim.
E certamente vai...
E vai precisar reconstruir.
Nesse caso aí, eu acho que ele já parte de uma base interessante. Né?
Ele já vem promovendo, ele já perdeu Ezequiel Palacios, que vai jogar no futebol alemão. Ele provavelmente vai perder o De La Cruz, dizem que o Manchester City está muito interessado no De La Cruz. O Prato também recebeu alguma proposta, mas faz parte. O Scocco talvez volte para o Nils, mas é parte de um processo natural, e isso vai acontecer. O River Plate tem 5 anos e meio ganhando tudo, ele vai precisar equilibrar as contas, até porque essa é uma das preocupações que agora tem o Rodolfo Donofrio, deixar a casa em dia, porque o River não fechou com superávit, né? Fechou ali no vermelho, mas também não é nada que se preocupe, não é nenhuma situação devastadora dentro do clube, mas ele vai precisar
nada de causa. E ele já mostrou que consegue fazer isso e sem grandes investimentos, né? Eu acho que esse é um grande destaque. Enfim, tem 500 elogios a fazer ao trabalho do Gallardo, mas um é esse, assim, como ele conseguiu reconstruir o time sem ter a carteira aberta, né?
Sem ter a carteira aberta.
Sem poder ir lá, vou buscar quem eu quero. Ele conseguiu reconstruir com...
Talvez só o Lucas Prato tenha sido esse nome. E mesmo assim, ele compensou o investimento, né?
E o São Paulo ainda reclama o pagamento, né? Você vê como até mesmo quando teve que investir um pouco a mais, como a situação financeira não é tão confortável,
claro,
embora
não
calamitosa.
Não existe nenhuma sobra.
Enfim, só para completar a informação, o São Paulo ainda cobra uma parte do pagamento do Lucas Prato, cobra o River por isso, já acionou a FIFA. Mas você vê como ele conseguiu reconstruir o time com achados, com um bom olho, né? E claro, categoria de base.
Base, mercado sul-americano. Mas, Capô, olha só, se de um lado da rua tá todo mundo triste, se você cruzar a rua em Buenos Aires... Tá todo mundo em festa, né? Em festa justamente porque o River perdeu, não porque a situação do Boca é lá muito confortável, porque agora o Boca vai passar por um período eleitoral, dia 8 de dezembro, eleições do Boca Juniors, talvez as mais conturbadas e revoltosas de que se tem notícia, porque entrou um ator novo no plano político do que eles chamam na Argentina de Mundo Boca, né? Mas até antes da gente falar disso, também é interessante de dizer que esse ator, esse essa personalidade, esse fator barra ator do Mundo Boca. Ele vai fazer a despedida dele 4 dias depois do pleito lá no Boca Juniors, o pleito é dia 8, ele vai fazer a despedida no dia 12 do 12, que é o dia do torcedor do Boca Juniors, uma questão numérica doce, só, né? Por causa do número 12, dá lá 12. E a gente lembrou aqui, né, conversando, de uma das maiores despedidas que já tenha sido feita, não sei se eu me recordo de alguma outra.
Não tão simbólica, talvez possa ter havido, talvez também a gente, pensando em gerações anteriores...
Ou a passionalidade fala mais alto também.
É, eu acho que se a gente lembrar de gerações anteriores, talvez, não sei, né, talvez a gente esteja perdendo aí alguma coisa do espírito do Garrincha, enfim, mas eu acho que poucas ressoaram tanto.
Fui hiperbólico agora.
Mas um podcast sobre futebol latino-americano que não tiver hipérboles, ele já nasce fadado ao fracasso.
Já nasce fadado ao fracasso.
A gente tem que ter hipérboles, senão...
Então, já que de hipérbole se trata, a gente vai falar sobre a despedida do Diego Armando Maradona, que ele não gosta de chamar como despedida, ele chama de partido homenagem, né? Foi um partido homenagem que aconteceu em 2001. E por que que a gente vai estar tudo tem relação com tudo, né? Então a gente vai ver, vamos escutar a música, talvez eu acho que a música mais bonita que já foi feita, o Maradona que tem mais de sei lá quantas
músicas. Dá pra fazer você pode fazer uma lista no Spotify, aí você vai ouvir alguns dias de Maradona e homenagens, né? E músicas ligadas a ele, a mais famosa, claro, do Rodrigo, mas...
El Potro Rodrigo. Inclusive tem um documentário dele na Netflix, do Potro Rodrigo, altamente recomendado.
Buscarei.
Altamente recomendável. E também no blog Latino América Futebol Clube, agora que você me lembrou.
Esse sim, carimbo e recomendo.
Graças totales. Tem lá um post com as 20 melhores canções para Diego Armando Maradona. E ainda tem um bonus track lá, que é ele jogando no Baile de la Gambeta, da Bersuit Vergarabal, uma das melhores bandas argentinas. Ele fazendo embaixadinha durante um show com uma bola de tênis. É coisa de outro mundo. Tá tudo lá no blog Latinoamérica no GE.com.
Mas só o fato de você poder eleger 20 já mostra o cenário,
o
né?
O cenário
escolher
que tem.
Escolher as 20 melhores.
Só música argentina. Talvez tenha, acho que é a música da torcida do Napoli, que é bonita.
Que
ali,
é muito bonita.
O canto, né, da torcida do Napoli. Mas vamos escutar Que Es Dios, a música de Las Pastichas del Abuelo. Porque, na verdade, a gente vai falar um pouquinho de Maradona, mas vamos falar de outro 10 da história do Boca Juniors.
Acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro. Convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro.
Pero Jesús dijo me voy, pero un consejo les doy, la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro.
Cara, espetacular, né? Que definição fantástica.
A assim, bola sempre no 10. Você era o 10 que fazia os milagres? Ou...
Não, no caso eu sou o que rouba e entrega pra ele, assim, faço bem isso.
Eu acho que eu sou o que...
Entregar pro cara, vai lá, 10!
Eu sou o que fica de fora, só, xingando você se você não recuperar.
Pode mais, pode mais.
Mas é isso, então a gente vai falar de camisas 10 e a gente vai falar exatamente desse, do mais, talvez, o último 10, né, como eles chamam na Argentina, é o último 10 que está revolucionando esse período eleitoral, o processo eleitoral no Boca Juniors, porque o Juan Román Riquelme decidiu entrar de vez no jogo político do Boca, ele que estava afastado, não tinha voltado à Bomboneira desde então, e ele, ao contrário do que se imaginava, porque foram feitas negociações para que ele tivesse ao lado do oficialismo, né, ao lado da chapa presidida hoje pelo Daniel Angelici, que é o atual presidente do Boca, que tenta fazer o sucessor, O Gui Riquelme chegou, inclusive, né, a negociar com eles, pediu por uma unidade, ele queria um Boca unificado para poder, então, se lançar, até mesmo como presidente, ele disse isso, né, que se houvesse uma unidade, ele não veria nenhum problema em sair como presidente. Não aconteceu essa unidade, dizem que muito por conta do opositor, o Jorge Amor Ameal, que é exatamente quem o Riquelme decidiu apoiar. Te surpreende, Capo, o Riquelme se posicionar na oposição contra o Daniel Angelici?
Me surpreende, mas me surpreende porque ele estava sumido, né? O Riquelme não é uma figura. Ele não é, embora ele seja muito, muito importante para o Boca, ele não é uma figura midiática, né? Ele é mais introvertido, mais na dele. Mas me surpreende que ele entre dessa maneira, assim, com tudo que se criou. E ele vem avisando desde lá de trás, né? Foi uma série construída em vários episódios, essa participação do Riquelme. Porque ele começa a dar sinais de que ele quer entrar na política do Boca, começa a costurar, conversa com esse, conversa com aquele. Até que tem quase um dia do anúncio ali, que é quando ele fala, agora eu vou com o Ameal. Então me surpreendeu um pouco como tudo se deu. Mas pelo nome, pela força que ele tem, claro, qualquer movimento dele em relação ao Boca...
Inclina a balança.
E qualquer movimento em relação a ele vai dar notícia, vai dar mídia, vai dar repercussão. Então, nesse ponto, eu acho que a entrada dele... E você falou muito bem, é uma eleição que eu não lembro assim, tão pesada no sentido de brigas... Tão ligada a tantas coisas, assim, críticas, debates abertos.
Tá virando, parece que é briga de colégio, na verdade, ali, porque são críticas. O Riquelme, por exemplo, a gente vai ver isso mais pra frente, o Riquelme saiu acusando que o Daniel Angelici é torcedor do Huracán, que o Gribaldo, que é o sucessor, o Christian Gribaldo, é torcedor do Independiente, aí o Angelici respondeu. Então tá virando uma coisa, publicamente tá ficando estranho, né?
Tá ficando pesado.
Acho que o torcedor do River até se deleita com isso.
E se a ideia era ter unidade, acho que nunca esteve tão distante da unidade.
Nunca teve tão rachado.
Como está agora. Só para posicionar, né? A gente tem três ali candidaturas mais fortes, né? Gribaldo indo pelo oficialismo, o Jorge Amor Ameal indo por uma oposição aí já apoiado pelo Riquelme, e o Beraldi, que corre numa terceira via ali, difícil até posicionar, e acho que até por isso ele vai ter mais dificuldades eleitorais.
Corre muito por fora.
Acaba sendo um candidato quase independente ali, mas com poucas chances de, né, ou nenhuma chance de vitória.
O interessante é que todos eles, ou seja, depois que o Riquelme se posicionou, que não existiu a unidade, que o Riquelme se posicionou ao lado do Ameal, os outros candidatos também tentaram arregimentar ali algum apoio de ex-ídolos. Então, por exemplo, o Gribaldo e o oficialismo, eles estão tentando trazer o Palermo como cabo eleitoral. Em contrapartida, o Beraldi tá tentando buscar a ajuda do Canidia, do Junta, do Blas Junta, que é aquele que a gente já comentou aqui, que é um emblema, talvez o maior, a maior bandeira da mística boquense. Então, as peças estão se mexendo no tabuleiro. E uma peça importante que aconteceu foi no último jogo do Boca Juniors na Bombonera, que o Riquelme voltou à Bombonera depois de muito tempo, foi exatamente no jogo contra o Argentino Juniors, clube de onde ele saiu, de onde ele foi revelado, né? E haviam preparado ali uma série de máscaras do Riquelme com aquela com característica do Topodídio, com as mãos na orelha, e foram proibidas. O oficialismo não deixou entrar, a polícia barrou. Depois o Daniel Angelici saiu dizendo que era por conta de segurança, porque senão você não tem como você identificar as pessoas. Mas é estranho, porque no outro jogo do Boca, logo depois da derrota do River, todo mundo tava com a máscara do Gabigol lá, né?
Acho que o Gabigol tá liberado. Vamos ver quem o Gabigol apoia.
Tem que ver para que lado que o Gabigol vai apoiar. E aí a Bombonera recebeu o Riquelme da seguinte forma. É um apoio?
Recado claro, né?
É um apoio maciço.
Claro, um apoio maciço dessa torcida. E como era de se esperar, porque ele é muito importante.
Mas sabe o que é mais interessante aí, Capo, nessa história toda? É que até as arquibancadas ficaram divididas. Porque La Doce, a barra brava do Boca, ela também joga o papel dela. E ela tá com o oficialismo fechado. Tanto que quando as tribunas, né, como eles chamam, o torcedor comum, por assim dizer, começou a cantar pelo Riquelme, que se mostrou lá ao lado do Batalha, ao lado do Chelo Delgado, de outros grandes ídolos do Boca, a torcida comum gritava o nome do Riquelme e a barra brava tentava encobrir gritando Boca, Boca, gritando músicas do Boca, o que é normal, mas deixando clara a postura que inclusive a Bombonera tá rachada, por conta, óbvio, que a Barra Brava recebe incentivos.
Exato, é esse que é o ponto que eu ia falar. Por que que eu considero que o apoio foi claro? Porque eu acho que dentro do mundo de votantes, talvez o mundo de votantes esteja mais ligado às tribunas do que à Barra. E a Barra, a gente sabe, lá como cá, muitas vezes ligado ao oficialismo por questões diversas e distintas, que envolvem apoio da direção a qualquer iniciativa de torcidas organizadas, barras.
Ingresso, viagem.
O apoio dos mais diversos tipos. Então, você costuma encontrar mais vezes as torcidas ligadas ao oficialismo e com benesses que só o poder podem garantir.
Funciona como massa de manobra.
Exato. Então, por que que eu acho que o apoio aí é claro? Porque eu acho que o mundo de votantes nesse caso está muito mais ligado à tribuna dos eleitores ali, está muito mais ligado à tribuna do que à Barra.
Lembrando, a Barra, aqueles que são sócios e fazem parte da Barra podem votar.
Podem, mas
eu também imagino que não é a maioria da Barra Brava.
O perfil tá muito mais ligado a quem tá na tribuna, é isso que eu quero dizer. O perfil tá mais ligado a quem tá na tribuna. E aí é que é o ponto. Que eu acho que ali na tribuna o apoio se deu por... É reflexo do que parece ser a urna. Posso ser desmentido na eleição ali na frente, mas eu acho que esse apoio ficou claro, o apoio do votante, do mundo de eleitores... Nessa eleição, né? Nessa eleição presidencial do Boca, a tribuna deu recado.
Então vamos escutar o que o Sebas Tarran, colega nosso, periodista, jornalista argentino, mandou um áudio dizendo se surpreendeu para ele ou não a postura do Riquelme, o jeito como o Riquelme negociou e tomou partido na política do mundo Boca.
É raro, surpreende. Isso é o que mais ha surpreendido. Que luego de pedir la unidad y de no haberse concretado, Juan Román Riquelme apoye a un candidato. Entonces, muchos de los socios de Boca están creyendo la versión de que Juan Román Riquelme va a apoyar un candidato a cambio de un salario, a cambio de un beneficio económico. Algo que sin duda va a aguar, va a hacer más frágil la figura de ese ídolo, que fue dentro de la cancha, pero que habrá que esperar a ver si puede mantener esa idolatría, si puede mantener esa figura de máximo referente del mundo Boca estando en política y apoyando a una de las listas que no es la oficial, sino la opositora de Jorge Amial.
Capô, como é que você vê ele aí? O Sebas, ele traz pra gente justamente isso. Ele traz dois pontos interessantes. Então, ele fala que muitos sócios do Boca levaram, de uma certa forma, mal a postura do Riquelme por dizer que ele negociou e se colocou ao lado daquele que fez a melhor oferta salarial para ele. E realmente, o Daniel Angelici, o próprio Riquelme, eles se reuniram muitas vezes para conversar e o Riquelme não chegou num acordo com eles. Mais para frente a gente vai falar que eles têm muitas diferenças entre eles. Mas como é que você vê isso de não só do fato dele talvez ter se posicionado a favor de um candidato por conta financeira, por conta de uma promessa de salário, mas também de você colocar um ídolo nessa condição, né? Na postura, a gente tem muitos exemplos aqui no Brasil, lá na Argentina, alguns, né? Mas o Verón é um caso muito bem sucedido. Como é que você vê isso? Pode manchar o que foi a carreira dele?
Acho que não mancha La Pelota no Semante. O que foi feito em campo, não, ninguém vai apagar. Mas eu acho que em relação à idolatria, claro, quando uma pessoa desce do pedestal e decide entrar no mundo da política, ela tá sujeita a isso, né? E o Riquelme, tinha que ter claro isso desde o primeiro minuto em que ele decidiu entrar na política do Boca. Claro, vamos tentar unidade, mas isso não é muito difícil. Num clube pequeno, dificilmente você vai ter unidade. Num clube como o Boca, com tudo que implica estar no poder no Boca, porque isso, e também acho que a gente pode falar um pouco mais pra frente aí de como esse poder no Boca se relaciona com a Argentina, com o poder político na Argentina.
Uhum.
Quando ele desce do pedestal de ídolo dele e decide voltar à Bombonera como candidato, né, ou como parte de uma candidatura, ele sabe o que está sendo jogado ali. Acho que a gente tem o exemplo do Verón é positivo, o exemplo do Francescoli no River também, talvez uma função mais de campo, né, mais ligado ao futebol, mas
como
também
o Pipe
muito...
Romagnoli hoje no San Lorenzo, sim, no San Lorenzo também.
Claro, você tem exemplos bem sucedidos, como você vai ter também de gente que entrou e não deu certo, que não funcionou. Mas eu acho que ele tinha que ter bem claro isso. Eu acho que isso tá... Agora, uma coisa que eu queria separar é... Claro que quando a gente fala de dinheiro, valores, ídolos, quando isso se mistura, sempre tem uma complicação. Mas eu acho válido que o Riquelme... A gente prega profissionalismo no futebol. O que eu não acho, assim, eu não concordo com o leilão, mas...
Também acho válido ele tomar uma postura.
Se ele vai tocar o futebol ali, não entendo... E vamos lembrar, o Riquelme, quando voltou do vídeo real no Boca, ele tem uma das atitudes que eu considero, assim, mais interessantes. Ele topou jogar no Boca por um valor mínimo.
Sim.
Pra que... até que o Boca pagasse tudo.
Conseguisse...
Não recebia o salário dele. Sim. Era convertido num pagamento pro vídeo real, até que o Boca conseguisse pagar o vídeo real. Todo o valor desse retorno dele. Não quero canonizar ele por essa ação e nem dizer que ele eventualmente não esteja sendo mercenário agora, mas eu acho que a gente tem que se separar. O cara vai tocar um futebol importante como o do Boca, natural que ele também receba. Enfim, se ele fez leilão, aí só as conversas vão dizer. Ou se ele buscou a melhor proposta, ele vai... Assim, um dos pontos dele com a Meal é que ele vai tocar o futebol no Boca. Ele vai ter meio... Ele vai ser o homem forte do futebol no Boca, como não poderia deixar de ser também. Não adianta botar o Riquelme para ser o contabilista do clube, né?
Inclusive, já deu declarações de que lhe interessa muito o Paulo Guerreiro, que parece ser uma unanimidade dos três ali, das três candidaturas principais. Eles vão pelo Paulo Guerreiro, parece que o Guerreiro provavelmente não fica no Inter.
Assim, eles vão buscar, né? O Beraldi aqui, a gente até comentou, o Beraldi, por exemplo, fala em buscar...
Felipe Melo,
Filipão para jogar lá... cada candidato vai jogando suas...
A do Beraldi, não sei se é porque ele corre por fora, mas me parece mais promessa, a campanha, tiro desesperado de alguém que tá querendo...
De alguém que não tem tanta possibilidade de assumir o poder, então você pode prometer
loucuras.
Outras coisas, enfim.
Lembrando...
Eu acho que ele quis dizer, na verdade, do recado do tipo de jogador que ele quer...
Do perfil que ele quer.
Que ele quer no Boca.
Lembrando que a chapa do Riquelme, a qual o Riquelme faz parte, além do Jorge Ameal, tem ele e tem o Mário Pergolini. Mário Pergolini, figura um grande produtor midiático na Argentina, criador do formato do CQC, como a gente conheceu aqui no Brasil. Ele fez o primeiro na Argentina, depois foi para o Chile, deu muito certo. Proprietário, se eu não me engano, de uma grande produtora lá e que também tem braços aqui.
E aí, talvez, comparando só com o mercado, aí, pegando uma rápida curva aí, o mercado argentino ele é mais formado por produtoras que entregam produtos para televisões aqui. A gente
tem produção própria.
Inclusive, nesta casa aqui, se notabilizou enormemente por isso. São produções próprias que você coloca no ar. Lá na Argentina o mercado é mais... As televisões compram formatos, produtos que já vêm embalados de produtoras. E o Pergolini é um dos grandes criadores da Argentina. Ele é um homem, ele é um cara de mídia muito importante.
E que também é torcedor do Boca. Ele é tão importante quanto o Marcelo Tinelli pro São Lourenço. Mas ele demorou muito para se lançar politicamente no Boca e ele era cobrado por isso. Porque um homem com uma carreira tão exitosa, com tanto sucesso e com um empresário como ele é, ele demorou muito tempo para entrar na carreira política no Boca Juniors e ele era cobrado pelos torcedores do Boca por isso. E agora ele decidiu que era o melhor momento para fazer isso e fez justamente com o Riquelme. Então eu acho que essa chapa aí do Ameal, a menos que alguma coisa muito fora do comum aconteça, eu acho que é a grande favorita, não?
E eu acho que até o cenário do futebol, que é claro que isso influencia, um cenário em que o River é ganhador nos últimos anos, batendo Boca de manhã, de tarde e de noite. Óbvio que o oficialismo... Tá a perigo em qualquer situação. Se fosse uma chapa fraca, talvez eles conseguissem concorrer. Você tem um cenário contrário ao oficialismo e uma chapa de oposição muito forte. Pra mim, o cenário tá bem colocado pro Ameal e pro Riquelme voltar ao poder no Boca.
Riquelme, que falou essa semana, falou: "Estou cansado de que las gachinas festejem." E quem respondeu, além, essa foi só uma coisa, né? Depois ele acusou o Angelici de novamente ser torcedor do Huracán, do sucessor do Angelici no oficialismo Gribaldo ser torcedor independente. E quem respondeu ao Riquelme foi justamente o atual presidente do Boca, Daniel Angelici. Ele conversou com a televisão argentina, com a Fox Argentina, num dos programas de maior audiência lá, do Pocho Vignolo, e Daniel Angelici falou isso aqui sobre Juan Román Riquelme.
No hay ninguna foto ni nada que pruebe, porque son mentiras que se están en la campaña, que Gribaudo es independiente,
o que yo fuera
de acá. Pero sí sabe que hay, porque lo es y puede cambiar, que él era de Tigre. Y eso sí es, de verdad.
Virou baixaria, né?
Nossa,
acusações.
Virou discussão, assim.
O Riquelme nunca escondeu que ele é de Dom Torquato, que fica no partido de Tigre, que ele tem um carinho pelo Tigre, mas o Riquelme não é torcedor do Tigre.
Pelo amor de Deus, né? Assim, e ainda que fosse, que ele fosse torcedor do Tigre, um cara que viveu tudo que ele viveu no Boca, natural que o coração dele não esteja com o Tigre, esteja com o Boca. É, enfim, mas acho que, infelizmente, em campanhas eleitorais, a gente já viu isso do maior cenário ao menor cenário, em campanhas eleitorais, esse tipo de jogo aparece, né?
Também joga, como você mencionou antes, agora a gente pode até entrar um pouquinho melhor nessa área, como a política argentina, ela entra nesse meio. Bom, são vários os casos, né? Por exemplo, o Sérgio Massa, que foi presidente do Tigre, que agora já faz parte do governo que foi eleito.
E eu acho que ele é um personagem importantíssimo nessa escolha do Riquelme.
Importantíssimo.
Porque importantíssimo. Ele, só pra gente posicionar, né? Sérgio Massa era aliado aos Kirchner, só pra ter um cenário ali. Ele era aliado aos Kirchner.
Prefeito de Tigre.
Prefeito de Tigre, que é uma região muito forte ali da grande Buenos Aires, ali, desse entorno de Buenos Aires. É, e ele comandando muito, não só Tigre, como toda a região, que é uma região com muito voto, ele se tornou um personagem nacional na Argentina, depois foi candidato enfrentando o kirchnerismo, chegou a se aproximar do Macri e foi também peça importante, quando a gente fala da vitória do Alberto Fernandes na eleição presidencial agora, e o Alberto Fernandes como candidato e a Cristina como vice, Cristina Kirchner como vice, um apoio importante e que também ajuda a mudar o jogo, principalmente nesse entorno de Buenos Aires, é o do Sérgio Massa.
É o apoio do Sérgio Massa.
Que deve ser, inclusive, o presidente da Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Deputados. É essa possibilidade, né? Ele deve assumir a Câmara.
Inclusive,
dos Deputados.
Dizem que ele foi o gestor das negociações entre o Amial e Riquelme. Que ele era um cara que tinha a porta aberta com o Riquelme e também com o Amial. E ele que aproximou, porque a princípio o Amial não queria o Riquelme porque achava que o Riquelme era por ter um temperamento um pouco mais explosivo, ou quando vai se posicionar, ele sempre senta naqueles programas com o matezinho dele do lado e diz as maiores barbaridades com a cara sem mudar a expressão.
Com aquela expressão dele, né? Com a mesma cara com que ele driblava três e parecia que ele tava sem esforço nenhum, ele também é capaz de fazer isso numa entrevista.
Então dizem que foi o Sérgio Massa quem foi que deu a ideia de lançar o Riquelme, inclusive nessa chapa do Boca Juniors. Ou seja, agora existe também uma questão de que, justamente por ter esse apoio do Sérgio Massa à candidatura opositora no Boca Juniors, e pelo Daniel Angelici ser um candidato da situação, um candidato inclusive apoiado pelo atual presidente da Argentina, pelo presidente que está saindo, né, o Maurício Macri, existe um desejo que se diz, que é muito grande, de que com uma vitória do Amial e do Riquelme, o macrismo, por assim dizer, estaria fora do Boca Juniors.
Sim.
Você vê dessa forma?
Eu acho que é por isso, e não à toa que o Massa entra também nessa campanha, porque a gente tem esse elemento, o Macri se lança a política principalmente baseado na popularidade do governo dele no Boca Juniors, né? Da administração dele no Boca Juniors. E aí vale a gente lembrar, Riquelme e ele já tiveram suas rusgas.
Vamos lembrar.
Né? Enfim, e tiveram suas rusgas naquele momento do Macri como presidente e ele como jogador. E eu acho que o Macri teria uma base, querendo ou não, ele tem a cidade de Buenos Aires, né? A capital, como ainda um bastião dele para poder retomar o poder lá na frente, mas o Boca perpassa a Argentina inteira, o Boca fala para a Argentina inteira. Então ele estar no poder no Boca significaria muito, muito para ele, em termos de, ó, perdemos a eleição presidencial, mas vamos, a gente se recolhe aqui para voltar daqui a pouco, né? E eu acho que, e não à toa, o Sérgio Massa entra forte nessa campanha e aproxima Riquelme e Amial, porque isso, de uma certa forma, pode ajudar a eliminar uma base importante de reconstrução do macrismo.
É um lugar de reserva, é um lugar onde o Macri se sente bem, onde o Macri se sente forte, e é uma plataforma, um baita trampolim político, como é qualquer clube grande na Argentina, como o Matias Lames no São Lourenço, que se lançou. Não deu certo agora, mas não quer dizer que não vá dar mais pra frente.
E fez uma eleição surpreendente. Justamente, né, o Matias Lames, presidente do São Lourenço, perde a eleição na cidade de Buenos Aires, na capital federal, pro candidato do Macri, o Larreta, mas faz uma campanha surpreendente. Então ele já se posiciona politicamente, enfim.
Ou como Hugo Mojano no Independente, líder dos caminhoneiros, do principal sindicato do país, que também vai ter pretensões, tem aspirações políticas e mais para frente também pode se lançar. Mas vamos ver, escutar mais uma vez o que o Sebastarran, nosso amigo jornalista argentino, tem a dizer sobre uma possibilidade de se limpar o macrismo do Boca. Será que dá para fazer isso? Será que o Amial, uma vitória do Amial e do Riquelme, consegue eliminar o macrismo do Boca Juniors?
Sacar o macrismo do mundo Boca definitivamente não parece ser uma tarefa sencilla. Hay que tener en cuenta que Mauricio Macri, el actual presidente de la República Argentina, tiene un poderío político y económico muy grande. Con solo tener en cuenta que en las últimas elecciones el 40% del electorado a nivel país lo eligió como candidato a presidente, no es un dato menor. Y si a eso le sumamos que las presidencias de Mauricio Macri frente del Club Atlético Boca Junior fueron tal vez las mejores de la historia en cuanto a nivel dirigencial y sin ninguna duda las mejores de la historia en cuanto a nivel deportivo, parece una tarea no sencilla erradicar al macrismo del mundo Boca. Claro que en esta oportunidad el oficialismo, apoyado por el actual presidente de Boca, Daniel Angelici, y con un apoyo marcado del actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, no tiene una tarea fácil.
Não é uma tarefa fácil, realmente, mas eu acho que está muito bem encaminhada. E você lembrou bem das desavenças entre Riquelme e Macri, assim como o Riquelme também tem muitas desavenças com o Angelici, porque o Angelici também quase que botou ele para fora, por isso que o Riquelme foi terminar a carreira dele no Argentino Júnior. Não era um desejo dele, ele queria terminar no Boca, mas ele se vê forçado aí o Argentino Júnior, ele vai e consegue, inclusive, ascender o Argentino de novo à primeira divisão na Argentina. Mas você lembrou aí de uma desavença histórica entre Riquelme e Macri, que se deu em 2001, num Boca 3, River 0. Você lembra disso daí, Capo?
Lembro, eu tive um pouco depois na Argentina, um pouco depois desse jogo, e eu lembro de crianças fazendo o movimento que acabou se tornando um clássico do Riquelme, uma marca símbolo, como a gente acabou de dizer, a marca do Topo Didio, que é justamente esse enfrentamento dele com o Mauricio Macri.
Inclusive o Cueva, numa vez, num clássico São Paulo e Corinthians, ele fez um gol, acho que se não me engano, num 4-0 de São Paulo contra o Corinthians, que ele dá um gol de cavadinha no Cássio, ele sai festejando assim, e quando vão questioná-lo, ele diz que não, eu só imitei o Riquelme, porque o meu ídolo era o Riquelme. É claro que não foi isso, ele encontrou a muleta perfeita para não ser punido à época ali, porque antes queriam punir qualquer coisa.
Qualquer comemoração.
Mas é bom só a gente contextualizar, né? Nessa época, nessa comemoração, o Riquelme estava em litígio com o Mauricio Macri, porque ele queria um aumento salarial, o Macri não queria dar aumento para ele, ele faz um gol de pênalti, num rebote, que ele bate mal, o goleiro Constâncio pega o pênalti, ele faz o gol de cabeça e ele se para exatamente no camarote em frente ao presidente Mauricio Macri, coloca as duas mãos na orelha, como quem diz... Quero ver você falar agora que eu não mereço o aumento. Vamos escutar então o gol do Riquelme narrado pelo histórico Marcelo Araújo, um dos, talvez o Galvão Bueno da Argentina.
Acho que é o que mais se aproxima. Vamos ouvir.
Já com alô, Juan Román Riquelme. Indicações de Baldassi para o arqueiro Costanzo, que foi o que cometeu o penal. Indicaciones ahora para que no haya invasión de zona. Y que no toca. Señoras y señores, llegará el derechazo del torero. Allí va el torero. Salva Costanzo el torero. ¡Gol! El torero Juan Román Riquelme, Boca 2, River 0.
Esto es gracioso, ¿no? Todo el mundo grita Riquelme y acaba de errar un penal, pero acaba de convertir un gol después que le detienen el penal, porque siguió la jugada. Aquí vemos Costanzo, que va hacia su derecha, da rebote para el otro lado, le cae a Riquelme, no puede llegar a Ayala. Y Riquelme, que de esta manera convierte junto al
¿Y a dónde lo fue a gritar? ¿Y de qué manera lo fue a gritar? Porque no permitió que ningún compañero lo abrazara. Se plantó con las dos manos en los oídos, mirando para el palco oficial, ¿Cuánto tendrá que ver con la transferencia, con el contrato, con el pase a Barcelona?
Grito de Gallego, se viene Cuevas.
En 5 minutos Boca sacó 2 goles de ventaja.
A gente ouviu aí na narração e no comentário, né, como é bem descrito esse momento, né, que ele não deixa ninguém abraçar, ele quer para justamente a imagem ficar clara, ele não é, para não ter a impressão que fosse outra coisa, que ele parou em frente ao palco, em frente à área onde estava o Macri e botou a mão na orelha aqui para dizer, e aí? Né, as duas mãos, uma em cada orelha.
Quero te escutar agora.
E aí, me fala aí, né?
Qual que é o seu problema comigo? O Riquelme, que sempre foi de marcar posições, né, como eles gostam de dizer na Argentina, ele marca a pauta, né? Ele, o que ele fala. Inclusive, foi muito curioso, porque os jornais na Argentina, enquanto o River estava prestes a jogar uma outra final de Libertadores e o mundo Boca estava nessa convulsão toda aí, estava nesse todo esse problema, o Riquelme era quase que assunto principal ou secundário no mínimo. Então o Riquelme dividia sozinho as atenções com o River.
Ele é muito importante na história. A gente aqui no Brasil, basta ver, a gente viu recentemente no Cruzeiro, né, uma geração de Riquelmes.
Acho que são quatro, né?
Acho que no Riquelme. Sub-17 do Cruzeiro, enfim. Já vi também uma outra matéria mostrando que tem Riquelmes espalhados por vários times do Brasil, talvez seja o nome de maior influência. Isso prova que a gente aqui, a admiração que aqui no Brasil a gente tem por esse espetacular jogador, mas lá, isso, e lá no Boca ele é o maior ídolo da história do Boca. Eu acho que isso é forte dizer, mas talvez
com certeza.
É válido.
Capô, vamos passar de uma crise para outra, vamos cruzar os Andes, vamos fazer tal qual São Martín, vamos cruzar os Andes e falar do futebol chileno, porque o futebol chileno teve um final inesperado também, né?
Com o país, né, naquela situação, naquela convulsão que a gente já até debateu aqui, e enfim, todo mundo pôde acompanhar aí pelas notícias, o futebol, como a gente falou, não estava imune a isso, obviamente também ia sofrer com isso.
A ANFP, que seria a CBF deles, a Agência Nacional Futebol Profissional, decidiu encerrar o campeonato chileno, deu o título para a Católica. A Católica estava 13 pontos de vantagem sobre o Colo-Colo. Não, ia ser realmente a campeã, não tinha. Acho que a pergunta não era se ia ser, era quando ia ser. Mas eles decidiram encerrar o futebol porque não tinha mais forma. Eles tentaram retomar o campeonato em algumas oportunidades, num jogo Iquique, agora não me lembro qual foi o outro time, mas enfim. Concepción? Iquique Concepción, acho que foi Iquique Concepción, talvez tenha sido. E torcedores do Colo-Colo, barras do Colo-Colo invadiram, forçaram a interrupção da partida. Enfim, foi não teve como, inclusive cogitou-se jogar na Argentina, também não teve jeito. Tá certo.
Eu acho que não teve muita saída, né? A própria final da Libertadores passou por. Sofreu com isso aí, com o que estava acontecendo no Chile. Então, acho que não tem muita saída. Óbvio que é um título complicado, vai sempre ter esse asterisco, mas nós não estamos nem falando de um problema de futebol, né? Um erro de arbitragem, enfim, algum escândalo ligado à arbitragem, à dirigência. Não, estamos falando de uma coisa enorme que tomou conta do país, e é muito complicado você pensar em prever o final do campeonato. Mas claro, não é o final que ninguém gostaria, né?
E inclusive o sindicato dos jogadores desempenhou um papel fundamental, porque eles, em todas as vezes que se reuniram lá a comissão de presidentes dos clubes do futebol chileno para tentar formular alguma maneira de continuar com o futebol, o sindicato sempre falou, olha, nós jogadores não queremos jogar.
E o importante, até no sindicato, um dos nomes fortes do sindicato é o Paredes, que é do Colo-Colo, né?
Assim, exato.
Talvez seja o personagem que, se você juntar a força esportiva, o peso esportivo dele e o peso que ele tem lá, talvez seja o cara mais importante do sindicato dos jogadores. E é do Colo-Colo, quer dizer, o primeiro a ser prejudicado, né? Assim, por exemplo. Mas era uma posição da categoria, não especificamente do Paredes.
A gente convidou o companheiro jornalista Coque Evia, que é da ESPN do Chile, para contar pra gente um pouquinho como é que foi essa tomada de decisão no Chile, como isso repercutiu por lá.
Aqui em Chile, muchísimos jugadores y muchísimas personas que trabajamos en el fútbol nos creemos más importantes que el resto, y eso es un grave error. El CIFUB nunca mostró disposición a jugar, por ende los jugadores también. ¿Y cómo será que tanto clubes como jugadores nunca pensaron en la posibilidad de terminar el torneo a puerta cerrada? Lo que habla del egoísmo con el que se tomó esta decisión, perjudicando, por supuesto, que a los clubes más chicos, a los futbolistas, trabajadores que menos ganan, pero además a la parte deportiva.
Ele destacou aí dois pontos que eu acho bem interessantes a gente repercutir aqui, Capô, porque é o seguinte, ele diz a postura do sindicato, que foi bem... Que o sindicato ficou ao lado das demandas sociais da população e desde sempre marcou a pauta de não querer jogar e manteve até o final, mas sobretudo uma coisa interessante, porque realmente ninguém pensou... Ele pergunta por que não se realizaram os jogos que faltavam a portas fechadas?
Seria um outro jeito de fazer essa final, mas futebol a portas fechadas?
O Maradona falava que jogar sem torcida é como dançar sem música, né?
Entendeu? Você vai... é claro, é uma solução, e eu acho que ele levanta um ponto interessante, que os jogadores de clubes menores dependem disso, é importante... Mas eu acho que seria uma solução tão, tão fria, tão fora do que se espera. O futebol não é isso. O futebol não é jogar...
E um time prestes a ser campeão,
não sei, né? Quantos jogos aí, pra gente fizer a conta aí, 60 jogos a portas fechadas. Como é que seria esse título? Acho...
Lembrando que o jogo que ia decidir o título era Colo-Colo e Universidade Católica. Ou seja, a Católica podia sair campeã num clássico. Imagina um clássico esvaziado.
Muito estranho.
O que ficou na dúvida aí é porque realmente é questão esportiva. Porque como é que vão ficar os
assentos, rebaixamentos,
classificações. E a gente nunca pode esquecer que a UD Tire estava complicadíssima.
Uma situação gravíssima, institucional e esportiva. Estava numa situação, assim, realmente talvez uma... Acho que a pior da sua história, talvez.
Foi salva pelo gongo.
Foi salva pelo gongo. E agora tem essa discussão, né? De como vai ser daqui pra frente. De como vai se... Como se completa esse quadro.
Vamos ver o que o Coque Evia tem para explicar para a gente sobre como vai ser a questão, como eles vão solucionar lá no Chile a questão esportiva depois desse encerramento antecipado do campeonato.
Uma decisão insólita tanto a nível de jogadores como a nível de equipos. E agora, isto, o viernes, vai decidir-se porque claramente há uma injustiça. E o outro que é muito importante consignar é que Colo-Colo e a Universidade de Chile se vieram beneficiados por isto. Si ellos se hubiesen estado viendo perjudicados, ¿se habría suspendido la actividad? Si ellos manejan junto a Católica, que Católica es el campeón y 13 puntos de ventaja, o sea, ya nadie discutía que iba a salir campeón, manejan el 85% de la torta de repartición de derechos televisivos. Si ellos hubiesen estado siendo perjudicados, ¿se suspendía el fútbol nacional? Te garantizo que no.
Él garante que sea... Se a UD Chile, se o Colo-Colo, até a Católica fossem prejudicadas com uma suspensão, o futebol não ia parar. Eu também acho que não ia.
Não ia, porque você está falando de três grandes marcas ali, as três grandes marcas do futebol chileno.
85% dos direitos de televisão entre esses três times.
E assim, acho que muito, muito disso correspondente também à torcida no país. Tô fazendo aqui um puro achismo, né? Não tenho nenhum dado estatístico em relação a isso, mas imagino que eles mobilizem...
Data petiço.
Imagino que eles mobilizem algo próximo a isso em relação à torcida do país. Você vai ter times importantes ali em outros lugares, em outras cidades, mas num país em que a capital tem a força que tem Santiago em relação ao Chile, imagino que eles mobilizem também a torcida, o número de torcedores em relação a isso. Eu também acho que não. Com a força que eles têm, dificilmente. Se isso fosse muito, muito ruim para os três... aconteceria isso, mas...
Jogaria, sabe-se lá como, mas...
Desse jeito estranho que a gente falou.
Mas ia ter
futebol.
Como
você falou, até pensaram em jogar em Mendoza, que também, pra mim, você jogar as rodadas finais do campeonato chileno na Argentina.
Mendoza e San Juan eram as duas cidades que estavam em pauta. Então, pra jogar o campeonato chileno em território argentino.
Bom, a gente já teve final da Libertadores em Madrid, sei, mas eu ainda acho estranho.
Mas já que a gente tá falando de crise, vamos de uma crise pra outra, agora a gente vai pra outra. Que agora a gente vai cruzar o charco ali na Argentina, vamos atravessar o Rio da Prata, vamos descer ali na Rambla, porque o bicho está pegando lá. O futebol uruguaio também teve uma rodada que foi suspensa por conta de algo mais insólito ainda. A casa do Marcelo de León, que é o chefe da comissão de arbitragem lá do Uruguai, foi assaltada. E se fosse só isso, tudo bem, poderia ser talvez... Tudo bem não, né? Mas poderia ser algo que acontece em qualquer metrópole, em qualquer cidade grande.
E a violência no Uruguai até foi um fator, inclusive, dessa eleição presidencial, né?
Teve em pauta o plebiscito sobre uma reforma, né? Na questão da segurança no Uruguai.
E assim, é um país que a gente, comparado com o que a gente vive aqui no Brasil ou até na Argentina... é obviamente mais segura, mais tranquila, é a capital, mas tanto os índices vêm subindo, enfim. Poderia acontecer eventualmente numa cidade, mas ele tem um detalhe a mais aí.
Que é uma pichação que foi feita ali na parede da sala do Marcelo de León, que é exatamente o chefe da comissão de arbitragem do Uruguai, que dizia Bolso, ou Bol 50, que era uma... Foi uma inscrição... Deixaram um recado ali, né? Que era uma mensagem da torcida do... Provavelmente da torcida do Nacional, porque o Nacional estava se sentindo muito prejudicado com as últimas arbitragens no Campeonato Uruguaio. Isso não deste ano, assim. É uma conversa histórica, que a gente teve, né? Historicamente, de 2, 3, 4 anos para cá, eles alegam que têm sido constantemente prejudicados, inclusive em clássicos contra o Peñarol. E isso gerou um clima muito pesado com a torcida, que veio cobrando, e a diretoria meio que endossou essa pauta, endossou essa reivindicação, e a gente chegou a um ato aí que... Estranho, né? Muito estranho.
Muito complicado, muito... muito... Que recado péssimo, assim, né? A gente tá... E o pior de tudo isso é que a gente tá à beira disso, a gente não tá muito distante disso aqui, eu diria pouco distante disso.
Não,
aqui.
Eu também acho.
De uma torcida tomar uma atitude como essa, enfim, nem sei se... Claro, precisa de uma investigação maior aí para entender se isso é só um recado, se isso era um ladrão, era a torcida Nacional mesmo e entrou com esse objetivo, enfim. Mas o ponto é...
Se foi uma ameaça que foi cumprida.
Se foi uma ameaça que foi cumprida, enfim. O ponto é o presidente da comissão de arbitragem, né, o cara que preside a comissão de arbitragem, está claramente ameaçado. E se isso está acontecendo, obviamente, qualquer arbitragem, qualquer...
E mostrou-se como é fácil chegar a ele.
Como é fácil chegar a ele, assim, como ameaça... é suscetível, como, exato, imagina, enfim, a família, tudo isso. E aí, qualquer arbitragem passa a ser discutida em relação a isso. Porque qual o medo, olha o clima que se instaura em quem vai apitar um jogo.
E aí, é justamente isso, a gente foi perguntar pro Andrés Reches, que é um jornalista e escritor uruguaio, torcedor do Nacional, é bom que fique claro, ele tem 2 ou 3 livros, se eu não me engano, publicados sobre o Nacional de Montevideo, e a gente perguntou para ele qual que é a responsabilidade que a diretoria tem ao quando ela sai e se manifesta publicamente contra os árbitros e lançam comunicados dizendo que não confiam mais na UIF, né, na Associação Uruguaia de Futebol. Vamos ver o que, o Andrés Reches explicou para a gente.
Creo que la presión que ejerce la hinchada de Nacional, sobre todo a través de redes sociales, para que la directiva haga algo, como para demostrar cierta rebeldía hasta ante lo que considera injusto, llevó a la directiva a hacer ese tipo de manifestación y retirarle la confianza al ejecutivo de Ignacio Alonso y, bueno, retirar a la gente, a los representantes de Nacional de ahí. Me parece que va por ese lado. Yo intentaría poner el eje en otro lado, es decir, creo que es muy complicado asumir que los jueces como un colectivo están intentando hacerle daño a Nacional. Yo lo que intento suponer o creer es que los árbitros son muy malos y por eso cometen errores que me parece poco verosímiles.
Bom, então todo esse caso aí, essa celeuma, fez com que o Campeonato Uruguaio fosse suspenso, e o problema agora é que o Campeonato Uruguaio não tem mais datas para ser jogado. Porque ele tá no... Ó, capô, eu até anotei aqui, porque o Campeonato Uruguaio tinha que ser segunda fase de Fulvestre, cara. Porque não dá para entender. É tipo o Campeonato Carioca do Uruguai, tá? É tanta coisa que acontece, ó. Eles estão no clausura, né? No final do clausura. Tem 4 possibilidades de final para o clausura, só que o clausura ele também conta para a tabla anual, e na tabla anual tem mais 3 possibilidades. O vencedor da tabla anual, ele joga com o vencedor da clausura, do clausura, que pode resultar em 5 finais, dependendo dessa combinação. Então eles não têm datas possíveis, porque eles vão suspendendo as rodadas e agora já não tem mais data.
Porque e é tradicional isso, né? O futebol uruguaio é sempre o último a terminar, né? Eles vão jogando até onde dá. Até...
E são 16 times na elite.
Talvez nem
não
precisasse.
Não é um campeonato grande, né? Não é um campeonato com muito time.
Eles vão cruzando, campeão de apertura, clausura, tabla anual, e a tabla anual também interfere em classificações para competições sul-americanas. Então, realmente, eles se apertaram aí. Mas eu acho que é um recado importante. eu acho que é um recado importante. Por mais que isso prejudique o campeonato, é um recado importante, porque... E acho que é um exemplo, volto a dizer, eu acho preocupante, porque aqui a gente tá muito próximo disso. Tá muito próximo
Tem
disso.
Tem razão.
Porque é muito... Com a pressão que se exerce hoje em redes sociais os dirigentes ficam tentados, obviamente, a dar uma resposta fácil.
Tribuneiros,
exatamente, jogando para a arquibancada. Eles ficam tentados a essa resposta fácil, isso alimenta ainda mais a discussão, né? Bota mais fogo em quem já está incendiando tudo. Eu acho que como recado é o seguinte, ó, vamos parar. Se não parar agora, a gente não sabe onde vai parar.
Não vai, parece que não tem mais limites. Só para vocês ficarem, tudo indica que a final vai ser... Nacional e Peñarol, nenhuma novidade nisso. Mas a gente tem o Progresso, o time, inclusive, do Tabaré, que ele foi presidente, os Gaúchos, que está muito bem posicionado, o Cerro Largo, que fez um bom campeonato, mas as chances maiores de superclássico, na grande decisão do Campeonato Uruguaio. E já que a gente caminha já para o término desse sexto episódio, já que a gente está indo para a nossa despedida, vamos falar de despedidas, né? Porque se despedida se trata...
Eu gosto desses nicks que você faz, eu gosto. Você sempre busca uma coisa, pô, parabéns. Parabéns.
Exagero um pouco, né, Cal?
Não, mas foi bem. Não, despedida, já que despedida estamos falando.
Já que se despedida se trata, já que a gente mencionou que dia 12/12 vai ter a despedida do Román lá na Bombonera, há que ver como se vai ser uma despedida alegre ou vai ser uma despedida amarga pra ele. Ele também teve naquela despedida. Na despedida. Ele fez parte.
Quem ouviu atentamente a vinheta do podcast já sabe.
Olha só, e eu vou dizer, eu vou falar pra você. Você tem aí, ó. Você quer que eu dou a Argentina, você dá o resto do mundo?
Vamos lá.
Eu vou lá na Argentina. Argentina 6, resto do mundo 3. Despedida de Diego Armando Maradona. Despedida não, né? Partido homenagem a Diego Armando Maradona. Pela Argentina jogaram Burgos Cavacheiro, Achala, Castromán, Sorín, Pochettino, Samuel Placente, Aymar, Almeida, Usain, Zanetti, Cruz, Verón, Berizzo, Kili González, Maradona, Cláudio López e o técnico era Marcelo Bielsa. Olha o detalhe, olha em que time jogou o Riquelme.
Que time espetacular. Vamos lá, agora para a escalação do resto do mundo. Oscar Córdoba, aí, no gol, né, cedendo depois o lugar a Carini e Guita. Tiro Ferrara na lateral direita, Bermúdez, Gamarra, Ivan Córdoba, dando lugar a Lothar Matthaus.
Que espetacular essa substituição, hein? Eu acho que eu vou tirar o Córdoba.
E vou botar o Matthaus, aquece.
Você aí, com o alemão, bota, tira o agasalho e vai, você entra no lugar do Córdoba.
Aí no meio campo temos Solano, Juan Román Riquelme.
Jogando pelo resto do mundo, não pela Argentina.
Pelo resto do mundo, exatamente. Francescoli, dando lugar a Recoba e Aguilera. Depois Valderrama, olha quanta personalidade reunida, né? No ataque, Davor Schuker, que dá espaço a Antônio Careca,
o único brasileiro
presente lá, né? De parceria reconhecida com Maradona no Napoli. Hristo Stoichkov no ataque, dando lugar a Eric Cantona. O técnico era o Alfio Basile.
Que tem a voz assim já, de tanto cigarro que ele fumou.
Ele cocô Basile. Eu queria estar, na verdade, na festa depois do jogo, com esse time do resto do mundo aqui.
Não, mas com o time do resto do mundo.
Não, com o time do resto do mundo.
Me estranha muito, aí os torcedores Estudiantes vão ficar bravos comigo, mas o que, que o Verón tá fazendo na Argentina, né? Na escalação da Argentina. O Verón tinha que estar do resto do mundo, pô.
É verdade, eles podiam fazer uma troca aqui.
Agora,
que jogo fantástico.
Cadê? Por que, né? Que o alemão não foi pra esse jogo, hein?
Verdade.
Vamos ligar pro alemão também. Aí, Virrei. Tem o telefone dele? Vamos ligar pro alemão pra descobrir por que ele não foi.
Vamos cobrar isso aí, essa presença.
Eu lembro que, bom, procurando também, o Romário tava muito cogitado, mas acabou não indo também, não sei porquê. Mas sabe quem sim foi, Capo?
Ele tava lá.
Tava lá. Edson Arantes do Nascimento, ele tava na despedida, ele não jogou, óbvio. Ele foi entrevistado nos vestiários da Bombonera, nos corredores da Bombonera, pelo Germán Paulowski, à época era repórter de campo, hoje ele tem um programa de sucesso na Argentina, é um bom condutor, como eles dizem lá. Ele fez uma pergunta, ele entrevistou o Pelé, e a primeira pergunta pro Pelé, ele é direto. Vamos escutar o que o Germán Paulowski pergunta pro Pelé e a resposta do Edson Arantes.
Gracias, Mariano. Tenemos la posibilidad de dialogar con Pelé, uno de los más grandes futbolistas de toda la historia. ¿El más grande? Porque ¿cuánto se ha hablado a propósito de esto? Pelé, Maradona.
Oiga, es un gusto muy grande estar aquí. Yo no tengo que hacer comparaciones porque yo tengo los números y los números están ahí. No hay muchos jugadores ha pasado por aquí y van a seguir pasando. Yo me acuerdo algunos años atrás, toda la gente decía, oh, ¿quién era mejor? ¿Pelé o Di Stéfano? ¿Pelé o Di Stéfano? Después de Di Stéfano, ¿Pelé o Sivori? ¿Pelé o Sivori? Después Pelé, Maradona. Entonces, para mí, es siempre un orgullo estar con los mejores. Eso es más importante.
Primero, vamos elogiar o espanhol do Pelé.
Muito bem.
É um espanhol muito bem, elogiável. Muito bem. É um espanhol mais da Espanha, do que um espanhol latino. Mas assim, você é convidado para a festa, te fazem uma pergunta, você já come o bolo, já joga...
Eu gostei da personalidade, gostei. Ele na literalmente, a gente usa a expressão, o cara tava na bomboneira, né? Ele tava na bomboneira, na despedida do Maradona. O cara veio pra atravessar ele e o rei não teve dúvida. Não, pera aí, os números estão comigo.
Os números estão comigo.
Já me compararam com... Toda hora que aparece um argentino, vocês querem me comparar com ele. Gostei da personalidade
do
rei.
Foi bem. O Edson foi bem, o Pelé foi bem. Eu não sei nunca se eles são a mesma pessoa.
Acho que eles estavam juntos lá.
Eles estavam juntos naquele dia. O Edson foi bem, o Pelé foi bem. E quem foi bem também? Olha meu link aí. Porra. O quem foi bem também foram os Ratones Paranoicos, uma banda argentina, banda de rock. Boa banda? Cara.
Boa banda.
A prova?
Banda. Eu sou mais festeiro, né? Eu sou mais da cúmbia, né?
Uns Fabulosos Cadillacs.
Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos, mas é, claro, uma banda reconhecidíssima.
Eu gosto muito do rock argentino, gosto muito dos Ratones Paranoicos. E eles foram a banda convidada naquele dia, eles tocaram na despedida do Maradona, que ele não gosta de falar de despedida, então a gente não vai falar, a gente vai dizer que foi o Partido Homenaje. Eles têm uma música que chama Quisiera que esto dure para siempre, que é uma música legal. Vamos ver o tema original. Como é que é a música original, Virrey?
Quisiera que esto dure siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad.
O comecinho dela parece até a abertura da série, né? Do Friends, ou não? Te lembrou?
Parece. Não, parece um pouco. Em uma nota musical, o Maestro Zezinho podia enganar alguém aí. Uma nota, Maestro Zezinho.
Você podia chutar de Exalta Samba a Phil Collins, né? Com uma nota nessa música. Não dá pra acertar. Essa foi, então, a música que eles tocaram, mas é lógico que eles não tocaram essa versão. Os Ratones, eles adaptaram e tocaram uma versão feita pro Diego, feita pro Maradona. Vamos escutar a versão que eles tocaram e depois a gente traz a letra para vocês. Boa, né, pessoal?
É boa, muito boa. Pode entrar também nessa lista, né? Tava na tua lista dos 20?
Tá na lista dos 20.
Tá na lista dos 20.
Mas eu acho bonito ali que ele fala: Quisiera ver el Diego para siempre gambeteando por toda la eternidad. Que é gambeteando, driblando, né? Por toda a eternidade. É verdade que o Diego é o mais grande que há.
Eu acho que o Edson discordou ali, né? Acho que nesse mesmo dia Edson não concordou.
Ele corrigiria essa
história. Ele corrigiria.
É nuestra religião, nuestra identidade, quero que siga jogando para toda a gente. É isso, Capo?
É isso. Eu acho que tem muito da ligação do Maradona com o povo argentino, né? Com essa identificação que ele sempre gosta de reforçar também, de como ele sempre jogou para o povo, né? Para todos eles. E, claro, numa partida homenagem, para a gente não citar a palavra que ele não quer que cite, eu acho que faz muito sentido. E foi uma ótima escolha.
Na despedida do Román vai tocar cumbia, né?
Tem que tocar cumbia, é muito mais a cara dele, né? Não adianta chegar rock lá, não é...
Não é a, não é a onda do, do Riquelme.
E dependendo da eleição, precisa ver se vai tocar, se vai ter música.
Se vão deixar ele
se
tocar.
Deixar, se não
vão
deixar ele entrar. Você não vai ter que ser no, no Spotify.
Muito bem. Então a gente faz assim, ó. A gente volta depois das eleições, já com o resultado do, do, da, do que aconteceu na Bomboneira, do que será da vida do Riquelme. É, também vamos deixar aqui, já até aproveitar o canal, para você quiser fazer sugestão, fazer alguma, alguma, algum comentário sobre o programa, quiser, não sei, dar alguma dica de algum... de algum programa, de algum áudio, do que você quiser, você pode mandar lá, tem o @leo.lepre, que é o meu Twitter. Tem Twitter, Capo?
Não tô trabalhando com isso.
Não tá trabalhando com Twitter, mas podem mandar lá pro meu, eu vou concentrar tudo isso, aí vocês podem participar aqui com a gente também, a gente ler alguma coisa, tá, pra vocês.
Excelente, e... tragam sugestões, é... Se tiver outra música, né? Pode fazer, pode criticar também a escolha dos 20 que o Leo Lepre fez.
Exatamente, tá lá no Latinoamérica, pode criticar também. Né, Capo?
Façam muito bem. E na próxima, bom, a gente volta no próximo episódio aí, já falando menos de crises, né? Já pro fim do ano. Vamos trazer um clima mais sal grosso, né?
Pra... E a gente promete até o fim do ano fazer os apodos, o top apodo.
Eu acho que pode ser o último do ano. Vamos nesse último ano, pra gente terminar bem o ano, falando de coisas boas e tal. Evitando, porque hoje a gente foi muito em crise, acho que era importante, acho que são, os temas são os temas quentes hoje no continente aí. E, mas pra chegar no fim do ano, a gente ia fazer uma despedida em alto astral.
Muito bem, então a gente volta no próximo La Pelota, no Semantia. Um abraço.
Um abraço.